Amém. Bom dia. Eu quero saudar essa igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse no primeiro culto, repito agora, para mim é um desafio muito grande pregar neste púlpito. Por dois motivos. Por três motivos. Primeiro deles, porque pastor Wander foi meu professor no seminário. Segundo motivo, porque é um dos maiores pregadores que nós temos hoje no Brasil e até no cenário internacional. E o terceiro motivo, mais ou menos uns 6 anos, irmãos, que o maior público que eu prego é de poucas dezenas de pessoas. Então, os irmãos, me perdoem, né, se eu não for à altura deste púlpito, mas eu estou em família. É muito bom estarmos em família, no meio dos nossos irmãos, das nossas irmãs, porque a gente se sente muito à vontade. E o reino de Deus é muito lindo, porque o reino de Deus está em todo mundo. E é interessante quando a gente chega no local, mesmo sem a gente nunca ter visto, a gente sente aquele testemunho no coração: estou em família. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem, e as irmãs, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18, leremos do versículo 18 ao versículo 30. Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 30. A palavra de Deus diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos as nossas casas e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Eu gostaria de refletir com os irmãos nesta mensagem desta manhã sobre o seguinte tema: o que ainda me falta? Mas antes, nós iremos orar mais uma vez ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que interprete esse texto bíblico à nossa realidade pessoal. Curvamos as nossas cabeças, falamos com Deus, peçamos ao Senhor que Ele possa impactar a nossa mente e o nosso coração nesta manhã, a nossa vida num todo. Pai eterno, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, pelo Teu poder, pelo Teu grande poder, pelo Teu amor, Senhor, que nós não conseguimos medir, mas nós sentimos este amor profundo, este amor enorme. Te agradecemos porque estamos aqui no meio da Tua família, do Teu povo, povo do corpo de Cristo. E como é bom, Senhor, ver tantos irmãos e irmãs reunidos, como é bom, Senhor, poder sentir a Tua presença, como é bom poder, Senhor, louvar o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já fez no primeiro culto, pelo que o Senhor irá fazer neste culto. Ó Deus, nós já louvamos o Teu nome, já entregamos a Ti as nossas primícias, oramos, estamos orando de novo. Deus, agora nós pedimos que do céu desça pão fresco, a Tua palavra, Senhor, que venha ao encontro de nossas necessidades, a Tua palavra que possa trazer clareza para a nossa mente, a Tua palavra que possa trazer conforto, equilíbrio para o nosso coração. Deus, em nome de Jesus, fale conosco, pois a nossa alma tem fome, a nossa alma tem sede de Ti, em nome de Jesus, amém. Eu quero agradecer muito a Deus pelo carinho com o qual esta igreja tem nos recebido. Irmãos, vocês não têm noção do que essa vinda ao Brasil tem representado para as nossas filhas. Elas estão extremamente felizes, elas estão extremamente tocadas. No culto jovem de ontem, a Sofia virou para mim e falou: papai, quantos jovens crentes que existem no mundo. Eu falei: minha filha, aqui não é nem o mundo, aqui é uma igreja. E os olhinhos dela encheram de lágrimas, e quando o pastor fez o apelo, minha filha foi à frente entregando o coração a Jesus. Olha que presente, gente, que coisa extraordinária, que coisa poderosa. Deus faz coisas extraordinárias. Eu tenho certeza que ela vai levar algo poderoso do Brasil, que irá acompanhá-la. Elas, para os irmãos terem ideia, elas têm três amiguinhos crentes. Elas frequentam três amiguinhos crentes, e tem uma recém-nascida lá, que nasceu há pouco tempo. É o grupo de crentes que as nossas filhas frequentam, mas nós sabemos que Deus tem cuidado delas, amém? Nesta manhã eu gostaria de falar sobre o que nos falta. E eu gostaria de começar a mensagem desta manhã com a seguinte pergunta: o que quer dizer seguir e servir a Jesus? Seguir a Jesus é uma coisa, servi-lo é uma outra coisa. Tem muita gente que embarcou na onda do evangelho, na onda do cristianismo. Tem muita gente que segue Jesus, né? Ah, está falando de Jesus à minha esquerda, eu estou lá. Está falando de Jesus à minha direita, eu estou lá. Mas quando chega a luta, quando chega a dificuldade, se não tiver raiz, se não tiver fundamento, a pessoa crola. Porque seguir a Jesus é uma coisa, servir a Jesus é uma outra coisa. E a título de introdução, eu gostaria de responder a esta pergunta. Seguir e servir a Jesus quer dizer esvaziar-se do próprio eu para que nós possamos nos encher de Deus. Sabe o que é que Jesus disse? Quem quiser ser meu discípulo, o que é que precisa fazer? Renegue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Irmãos, uma das coisas mais difíceis que tem é negar-se a si mesmo. Uma das coisas mais difíceis que tem é esvaziar-se do próprio eu. E uma das coisas mais difíceis que tem é seguir uma única pessoa, ir em uma única direção. Nós estamos vivendo em um mundo, sobretudo na Europa, onde o homem voltou para o centro do universo, onde eles pensam que satisfazer os próprios desejos, os desejos do próprio coração, está a realização pessoal. Mas não é assim. Porque se Deus não estiver ao centro da vida do homem, a vida do homem é estéril. O apóstolo Paulo entendeu isso de forma categórica. Ele disse: já estou crucificado com Cristo, e vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus. E Paulo não era qualquer um. O apóstolo Paulo, ele era fariseu, O apóstolo Paulo, ele era doutor da lei, o apóstolo Paulo falava 5 línguas, o apóstolo Paulo tinha alcançado aquilo que todo homem desejava ao seu tempo. E sabem o que ele disse depois que ele conheceu a Jesus? Eu considero tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, tudo o que eu conquistei, todos os meus títulos como lixo, porque agora eu conheci a Jesus. Seguir e servir a Jesus quer dizer incorporar os princípios do reino. Meus irmãos e irmãs, muitas vezes nós pensamos que ser cristão quer dizer respeitar regras. E quando a gente pensa assim, o cristianismo se torna algo pesado, se torna algo entediante, algo chato. Porque não existe coisa pior do que você receber uma lista do que você não pode ou que você pode. É triste, gente. A coisa pior que tem é receber uma lista cheia de nãos. Mas o cristianismo não é seguir a regras. O cristianismo quer dizer incorporar princípios, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Porque quando nós abrimos o nosso coração, nós reconhecemos Jesus como nosso único e insubstituível Senhor e Salvador pessoal, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre nós, nos selando, nos batizando, e este Espírito nos ajuda a desenvolver o fruto do Espírito. Nesse Espírito nos ajuda a desenvolver princípios, não é por força, mas é pelo Espírito Santo, princípios do reino. O que quer dizer seguir e servir a Jesus? Seguir e servir a Jesus é entender que o cristianismo não é individualismo. Estamos vivendo um período onde muitas pessoas dizem: eu sou evangélico nominal. Antes a gente ouvia isso do catolicismo, né? Eu sou católico nominal. Eu só vou à igreja quando tem batismo, Natal e Páscoa. Mas, irmãos, é triste, porque infelizmente esta nomenclatura está chegando até mesmo nos nossos arraiais evangélicos, aonde muitos estão dizendo: eu sou evangélico nominal. Eu quero dizer uma coisa para você: isso não existe na Bíblia, isto não existe em lugar nenhum. Evangélico nominal não existe, porque nós precisamos do corpo, precisamos entender que nós fazemos parte do corpo, precisamos entender que nós fazemos parte de uma engrenagem, onde cada um tem o seu papel, e cada um é fundamental, e quando você não faz a tua parte, o corpo sofre, tem um vazio, tem uma lacuna. Seguir e servir a Jesus também quer dizer, meus irmãos e minhas irmãs, ser tentado e provado constantemente. Tentação vem do diabo. O objetivo é fazer com que nós caiamos. Mas a tentação resistida, ela faz com que nós cresçamos. A aprovação vem de Deus, para provar a nossa fé e para nos ajudar a crescer. Muita gente fala: mas se Deus sabe que eu vou ser fiel, para que Ele me prova? Deus não nos prova para que Ele saiba, Deus nos prova para que nós cresçamos. Meus irmãos, a vida do missionário é cheia de provas, cheia. Os irmãos não têm ideia. Cada degrau que a gente sobe na nossa vida missionária, antes de subir esse degrau, tem uma prova. Todas as vezes que Deus nos desafia com alguma coisa, gente, eu falo para a Natália: vamos esperar algo extremamente dramático. A gente já sabe. Mas o que que Deus espera de nós? Que nós nos mantenhamos firmes na presença dEle. Amém? Que nós nos mantenhamos firmes na presença dEle. Irmãos, quando nós chegamos em Roma, para começar a igreja, não foi nada fácil. Nós abandonamos a nossa zona de conforto no norte da Itália, tínhamos plantado a igreja de Mantova, a igreja de Brescia, de Milão, de Florença, de Reggio Emília, eu tinha criado uma rede de igrejas, de relacionamento, eu era conhecido na cidade pelo prefeito, pelo delegado, todo mundo me conhecia na cidade, e eu falei, eu vou me aposentar aqui. Gente, quando o missionário pensa em ter estabilidade, é perigoso. Eu falei, eu vou me aposentar aqui, olha que maravilha. E Deus falou, vai largar tudo e vai para Roma. Roma é conhecida como cemitério dos missionários, não preciso nem dizer porquê. Vai para Roma. Gente, nós oramos 2 anos, Natália, 2 anos, lutando com Deus, orando e jejuando, Senhor, mas é isso mesmo? É isso que o Senhor quer mesmo? Mas aqui, olha, dá para fazer tanta coisa, a igreja está... Deus falou, vai para Roma. Em Roma não foi fácil, o Senhor nos provou de tudo quanto é lado, e eu quero contar para vocês um testemunho que eu contei lá no Celebrando a Vida. A Natália, quando nós chegamos em Roma, a Natália ficou grávida, e as nossas 2 filhas nasceram prematuras, 1 mês antes, e um dia... A Natália estava em casa, a gente estava orando, a gente chegou, mapeou a cidade, viu o bairro que Deus indicou para a gente começar a igreja, alugamos a casa e estava tudo certo, a gente tinha data para começar e o primeiro culto foi comigo, com a Natália, e com a Maria Sofia, aí logo depois chegou a Júlia, mas eu quero dizer como que Deus nos provou dessa vez, e vocês vão entender por quê. A Natália, quando chegou a 7, 8 meses de gravidez, um dia em casa, ela começou a ter algumas perdas. E como ela não estava sentindo dor, eu falei, Natália, não é nada, isso vai passar. E aí tem aquela coisa lá no coração que só mulher sente, preciso ir para o hospital. Fomos para o hospital, ela não tinha feito todos os exames, faltava 1 mês antes. Fomos para o hospital, quando nós chegamos no hospital... O médico a visitou e disse, a senhora está para ter neném e é agora. E ela não estava sentindo dor nenhuma. Em 30 minutos nossa filha nasceu. Sai da sala do parto, o médico diz assim, nós vamos precisar internar a tua filha. Porque ela contraiu uma bactéria e ela corre sérios riscos. Gente, eu perguntei, e a mãe? Não, a mãe está bem, mas ela contraiu e ela vai ter que ser internada. Eu acho que foi um dos momentos mais duros da minha vida, você voltar para o hospital e deixar a tua filha lá. Pequenininha, dentro de uma incubadora, e eles disseram, olha, vocês só podem ver de longe pelo vidro, e vocês podem vir só 2, 3 vezes durante o dia, no horário pré-estabelecido, e olha, a gente sabe que Deus está no controle, mas vem aquela tristeza, foi um dos momentos que eu sentei do lado da minha esposa, ela chorava de um lado, eu chorava do outro, mas não é choro de lamentação, porque a gente sabe que Deus está no controle, não é verdade? Mas é aquela coisa, ai Senhor, dessa vez foi tremendo, a gente orando, a gente ia lá para o hospital, orava na porta e tal, e a gente morava a 14 quilômetros do hospital, tinha que administrar a Sofia, que estava em casa, e a gente fez isso por mais ou menos uns 14 dias, até que enfim pudemos levar nossa filha para casa. Maria Júlia chegou em casa num dia, no outro dia Maria Sofia 39 de febre. Falei, sim ou não? A febre não baixava, gente, de jeito nenhum. Vocês imaginam, eu e Natália sozinhos, sem parentes, sem amigos, tendo que se relacionar para plantar sozinhos. Deus faz isso, mas Ele tem um propósito. Falei, Natália, vamos levar a Maria Sofia para o hospital, você leva, depois eu vejo o que eu faço. Gente, a Natália foi com a mãe, porque a filha queria a mãe, foi para o hospital, ligou para mim, Fábio, olha, você vai ter que dormir com a neném, porque eu vou ter que ficar aqui com a Sofia, que vai ser internada. E a Sofia, ela ficou 11 dias internada no hospital. E eu olhei para aquela criança desse tamanho e falei, meu Deus, o que, que eu faço com isso agora? Gente, por 11 dias eu tinha que pegar Maria Júlia, de dia e de noite, a cada 3-4 horas levar no hospital para a mãe dar mamar e voltar para casa. Deus trabalhou na nossa dependência dele, Deus trabalhou na nossa paciência e na nossa perseverança. O primeiro culto que nós fizemos com a Maria Júlia, Deus começou a mandar as pessoas. Né? O começo do trabalho ali em Roma foi muito interessante. A gente tinha culto cheio de gente, né? E a maioria não eram batizados. Por quê? Porque a gente estava evangelizando do zero. Poucos eram crentes que Deus foi mandando. E aí um irmão falou assim, pastor, vamos alugar um local, já está grande, na tua casa não cabe, a gente está indo na casa, mas não cabe, tem muita criança, a gente chegou a ter umas 15 crianças, uma coisa assim de louco. E aí, irmãos, cada um deu um pouquinho, a gente achou um local e falamos, vamos alugar. Foi uma experiência. Aí chega um pouquinho da vaidade no nosso coração. Olha, em pouco tempo, né? Tanta coisa acontecendo, glória a Deus, mas lá no fundo... Aí eu contei no primeiro culto, alugamos o local, arrumamos bonitinho, gente, mas ficou lindo, bem na periferia de Roma, igreja começando, Deus me deu 2 sonhos, e eu quero dizer uma coisa para vocês, o nosso ministério na Itália de algum tempo é com jejum e oração e visão espiritual. Eu cansei de apanhar, sinceramente eu cansei de apanhar, e eu comecei a falar, Senhor, eu quero entender o que acontece no mundo espiritual. Eu cresci na igreja batista, sou batista do pé roxo, mas eu precisei ir um pouco além, para entender certas coisas que estavam acontecendo comigo, eu quero contar um outro testemunho depois. E eu tive um sonho interessante sobre esse local de culto. O primeiro sonho é que eu vi que tinha muita gente que tentava entrar neste local, mas entrava um, entrava o outro. Eu falei, Deus, o que é isso? O que o Senhor quer dizer? O Senhor não está contente, a gente está fazendo tudo errado. Aí logo em seguida Deus me deu um outro sonho, né, que foi confirmado até por uma irmã, uma mão que entrava do banheiro da igreja e passava por toda a igreja assim. Eu falei assim, o que é isso? Aí, gente, o nosso sonho durou pouco, porque chegou a pandemia. E nós, gente, tínhamos assumido um compromisso ali para alugar um local na Itália, não é fácil. Você tem que dar 6 meses de aluguel antecipados, isso se você achar alguém bom e solidário, porque geralmente eles pedem 1 ano, ainda mais para a igreja. E quando você diz que vai sair do local, você tem que ficar ainda 6 meses, ou seja, eles garantem 1 ano, querendo você ou não. Chegou a pandemia, eu falei, pronto, vai desmoronar tudo. Por quê? São muitos novos crentes, não são nem batizados, eles não vão querer contribuir, e a gente não podia entregar o local, gente. Por quê? Porque a lei não nos tutelava, a gente tinha que continuar pagando aluguel, sem poder frequentar, e se a gente entregasse lá a carta dizendo que a gente tinha que sair, a gente tinha que ficar ainda 6 meses. Eu fui para o joelho e falei, Deus, não é possível, não é possível, a prova é dura. Mas eu quero voltar no hospital, depois minha filha saiu, foi uma bênção. A prova é dura, dura, Senhor. Poxa, com a nossa filha, agora essa situação, Senhor, não é possível isso. E eu comecei a orar, gente, eu apanhei muito antes de abrir visão. E aí, irmãos, o pior estava por vir. Um dia a Natália estava lá em casa, falou, amor, eu vou no supermercado. A gente só podia sair para ir no supermercado, comprar o que tinha restado no supermercado, porque tinha acabado tudo. Olha, parecia que o mundo ia acabar na Europa. As prateleiras vazias, fermento e farinha não tinha mais. O italiano ficou com medo de não ter mais pizza, né, macarrão, acabou tudo. Compraram tudo. Só que a Natália passa em frente do local de culto, que a gente tinha alugado, aberto. O portão fechado e a igreja aberta. Aí ela falou: amor, alguém veio aqui limpar? Eu falei: não, só a gente tem chave, impossível. Aí ela falou: vou pular o muro. Eu falei: de jeito nenhum, vamos entender o que estava acontecendo. Gente, entraram, arrombaram a nossa igreja, Roma, tá? Lá onde o vento faz a curva, mas ainda era Roma. Entraram na nossa igreja, roubaram o computador, roubaram os microfones, reviraram tudo. Gente, foi um baque tão grande. Porque é aqueles momentos que o missionário fala assim: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo? Não é possível. Mas a gente já sabe que isso acontece, não é a primeira vez. Aí eu falei: o difícil agora vai ser falar para a igreja, né? Falei: Natália, como que a gente vai falar? São crentes novos. Eu vivo falando que Deus cuida dos seus, Deus cuida da obra dele, Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente. Como que eu vou falar para esse bando de novos convertidos que entraram na nossa sala de culto, que roubaram muitas coisas, que o plano deles de ter um local que não são nem batizados foi frustrado? Se eu tinha pouca visão espiritual, imagina eles. Fui para a reunião com medo, gente, porque na minha cabeça eu falei: vai acabar tudo, né? Porque já foi um sacrifício alugar aqui, acontece uma coisa dessa. Aí Deus levanta um. Sabe aquele irmão assim que vem com palavra de sabedoria e diz assim: pastor, você vive dizendo que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero dizer, pastor, que se isso aconteceu ali é porque Deus tem algo melhor para a gente. Eu arregalei o olho, né? Aí o outro irmão virou e falou assim: vamos lá conversar com o proprietário, porque isso não pode acontecer, não sei o quê. Gente, o resumo da história, lembra do sonho? Poucas pessoas chegaram ali e nós fomos roubados. Se eu tivesse visão espiritual, ou melhor, se eu tivesse mais alinhado e afinado com o mundo espiritual, eu tinha entendido alguma coisa da parte de Deus. Fomos falar com o proprietário, oramos, gente. Eu orei, eu falei: Senhor, eu vou ter que pagar do meu bolso, eu não tenho condições de pagar do meu bolso, essas pessoas não. Aí fomos lá falar com o proprietário falou assim: olha, senhor Fábio, estamos desolados, nós estamos assim, não sabemos como fazer para poder reparar essa situação, mas olha, fique tranquilo, você pode sair desse local hoje mesmo, não precisa dar mais nada, e nós vamos devolver para você os 6 meses antecipados. Não era a vontade de Deus que a gente fosse para ali. Deus tinha me falado, não era a vontade dele, eu não tinha entendido, mas Deus teve misericórdia. Hoje nós estamos num local muito melhor, numa localidade muito mais populosa, pagando o mesmo valor. Gente, nós precisamos entender que a nossa vida está nas mãos de Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, precisamos entender isso. Gente, olha só, eu sinto do Senhor de contar um testemunho, né? Eu falei antes que eu tenho aprendido muito sobre batalha espiritual, tenho buscado muito de Deus, tenho tentado entender, gente, porque às vezes a Europa não é fácil, e Roma é uma cidade oprimida, Roma é uma cidade que você sente uma nuvem espiritual assim, que te envolve. Às vezes a sensação é que Satanás está dentro da minha casa me enfrentando, é essa a sensação que a gente tem. E chegou recentemente em Roma uma mostra demoníaca, eu não sei quantos de vocês ouviram falar na porta do inferno de Rodin, quantos de vocês ouviram falar? Rodin era misturado com satanismo, com um monte de coisa. Ele fez aquela porta, consagrou o diabo, aquilo ali foi no mundo espiritual para abrir o local para Satanás e para os anjos. E a Itália levou a amostra de Rodin, inferno, a porta do inferno, para onde? Para a escuderia do Quirinale. O Quirinale é o palácio onde mora o presidente da república. Falei: Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa. Liguei para os irmãos da igreja, falei: gente, olha, nós vamos lá orar, lá na frente, vamos colocar as mãos e nós vamos orar, nós vamos repreender, nós vamos dizer que nós somos italianos, nós não aceitamos que essa cidade continue sendo entregue ao diabo, nós quebramos em nome de Jesus. E eu falei, nós vamos. Quando eu saí de casa, torci o pé, fiquei com o pé inchado assim, gente, sem brincadeira, ficou verde, meu pé. Eu deveria ter orado mais, jejuado mais, ficado mais atento, mas eu fui lá. O que eu não fiz antes, eu fiz depois. Chamei as irmãs da igreja, duas irmãs de oração, fomos lá, gente, para a frente do Quirinale. E a gente começou a orar: Senhor, nós repreendemos todo o principado, toda a potestade que se levanta contra essa cidade, contra esse país. As pessoas passavam, olhavam assim. Falei, eu não estou evangelizando, não estou parando ninguém, eu estou orando, ninguém pode me impedir de orar. Gente, foi algo tão tremendo. Tinha um padre lá, ele parou e falou assim: gente, vocês estão, eu não sabia se eu vi a amostra ou se eu não vi a amostra, um padre, mas depois do que eu vi vocês fazendo, eu não vou lá não, eu não vou, porque eu entendi que é do diabo. Você entendeu agora? Visão espiritual. Não dá para a igreja caminhar mais sem visão espiritual não, gente. Nós precisamos viver na dependência de Deus. O que quer dizer seguir e servir a Jesus ainda? Quer dizer pregar o Evangelho com todas as nossas forças. Aqui no Brasil a pescaria é com a rede. Você joga a rede assim, é até bonito, né? Gente, é bonito de ver. Igual minha filha, nossa, quantos jovens cristãos que tem no mundo, mal sabe ela, tadinha. Você joga, aí chega um monte de gente, porque o próprio ambiente vem sendo preparado ao longo de anos para que isso aconteça. Na Itália não é assim. Na Itália a pesca é com anzol, né? Eu contei alguns testemunhos antes, mas eu quero contar agora o recorde de conversão do italiano. Porque lá a gente se relaciona com a pessoa, única estratégia é o relacionamento, depois você fala de Jesus aos poucos, e aí você oferece um discipulado. O recorde para que uma italiana se convertesse foi 4 meses. Ela me conheceu através do namorado dela, que já tinha se convertido anteriormente, nós não tínhamos nos visto. Ela falou que ia à igreja, mas não deu tempo, entrou a pandemia, eu comecei a seguir a Mônica, também se chama Mônica, pela internet. Ela entregou a vida dela a Jesus pela internet. Gente, que bênção, né? Que bênção, entregou a vida dela para Jesus pela internet, tomou a decisão do batismo, depois de 4 meses, foi algo assim tão fulminante. E quando a igreja teve a oportunidade de se reunir novamente, ela foi batizada em nome de Jesus. Amém? Precisamos viver uma vida na dependência de Deus. Mas isso só é possível quando, além de seguir a Jesus, nós também o servimos. Aquele homem, pastor, tem só 2 minutos e 20, mais 5 minutos, 10 no máximo, tá? Aquele homem da Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs, ele poderia ter se tornado um apóstolo de Cristo. Quando eu leio, eu falo, meu Deus, que oportunidade que esse homem perdeu. Porque geralmente Jesus falava assim: olha, agora você vai, volta no teu vilarejo. Com esse, Jesus falou: vem e me segue. Vocês entenderam? Ele poderia ter se tornado um dos maiores apóstolos da Bíblia, mas ele trocou isso por causa de dinheiro, por causa de bens materiais. Gente, o dinheiro não é um problema, o dinheiro é uma solução, mas o dinheiro pode ser um problema a partir do momento que nós colocamos o dinheiro como primeiro lugar na nossa vida. Quando nós não conseguimos abrir mão e a renunciar do dinheiro para dar prioridade às coisas de Deus e ao Senhor. Aquele jovem, o que faltava nele? A primeira coisa, faltava nele entender que ser religioso não quer dizer ser cristão. Meu irmão e minha irmã, você que está aqui nesta manhã, que frequenta a igreja todos os domingos durante a semana, entrega o seu dízimo, né? E você está dizendo assim: ah, mas eu faço tudo isso e na minha vida as coisas não estão acontecendo como o pastor promete do púlpito ou como eu leio na Bíblia. Eu quero dizer para você que não é um relacionamento de trocas, que o evangelho não é eu faço isso, eu faço aquilo, um conjunto de regras. O evangelho é relacionamento com Jesus, porque ele pode decidir fazer, mas ele pode também decidir não fazer. Ele pode decidir provar a tua vida, chegar momentos dramáticos na tua vida, porque você tem visão limitada, mas Deus, ele tem visão do todo, e ele é extremamente criativo. E nós precisamos entender que mesmo na prova, quando nós estamos chorando, quando parece que o mundo está desmoronando, nós precisamos dizer, como o apóstolo Paulo disse: eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos ser como Jó, que dizia: eu sei que o meu Redentor vive e ele há de se levantar sobre a terra. Você crê nisso, meu irmão? Então não se lamente mais, não murmure mais, louve ao Senhor, e você vai ver que você vai entender o que agora você não entende. A visão parcial que você tem agora, você vai ter completa no futuro. Aquele jovem precisava entender que mesmo que ele não matasse, não adulterasse, não dizia falso testemunho, isso não significava nada, porque ele não conhecia Jesus. Amém? Glória a Deus. O que faltava naquele homem? Entender que a teologia cristã é a teologia do caminho. Pastor, o que é que Deus tem para mim? Não sei. Na Itália, às vezes as pessoas vêm: pastor, o que Deus tem para mim? Qual é o meu ministério? Não sei. É inútil você ir no pastor Wander ou nos outros pastores: qual é o meu ministério? Eles não sabem. Nós precisamos entender que a teologia cristã é a teologia do caminho. É quando eu me coloco à disposição de Deus, é quando está passando o bonde do céu e eu não deixo ele embora, mas eu subo. É quando alguém pede para eu ajudar a varrer o chão e eu vou varrer. Quando alguém pede para eu ajudar na portaria e eu ajudo. Quando tem necessidade lá com as crianças e eu vou. Sabe por que, irmãos, nós precisamos nos colocar à disposição? Porque vai ter um momento que o Espírito Santo vai testemunhar e você vai sentir o fogo do Espírito Santo e você vai dizer: eu descobri o meu ministério. É assim que funciona. Por isso que Jesus falou: vai. Mas ele falou uma outra coisa: vende tudo que você tem. E a outra coisa que aquele homem precisava entender, que Jesus não pode disputar com nada e nem ninguém. Como eu disse, o dinheiro não é um problema. Você pode ser um multimilionário e ter Jesus em primeiro lugar na tua vida. E ele não vai pedir para você vender nada, porque ele sabe que você coloca à disposição dele. Eu quero te fazer uma pergunta esta manhã: existe alguma coisa que te impede de decolar na tua vida espiritual? Pode ser o teu marido, a tua esposa, teus filhos, teu trabalho, a tua posição social, tradição, religiosidade, tantas coisas, dinheiro. Eu quero dizer que enquanto você não renunciar a isso, sabe quando a gente está para dar aquele passo, aí a gente se bloca. Hã? Se bloca, pum, oh Deus. Eu contei o testemunho no culto anterior de uma moça, quando o pastor Wander pregou lá. A gente estava trabalhando com essa moça há muito tempo. O pastor Wander pregou no culto da igreja, uma moça da Hungria, chamada Mônica, por isso que eu disse duas vezes Mônica, prostituta de luxo, ganhava por uma noite mais de 1.000 euros. Essa moça começou a ser evangelizada, começou a frequentar a igreja, ela chorava durante todos os apelos, mas não ia à frente. Nesse dia, quando o pastor Wander pregou, ela foi à frente, não foi, pastor? Ela foi à frente, depois ela pediu para conversar com a gente, e ela disse: pastor, eu quero muito entregar minha vida para Jesus, mas eu ganho 1.000 euros numa noite. O que eu ganho, o que eu vou ganhar trabalhando fora, eu ganho numa noite. A gente ministrou sobre a vida dela, o pastor Wander ministrou sobre a vida dela, e eu posso dizer uma coisa para vocês: Jesus venceu. Hoje essa moça voltou para a Hungria, está inserida na igreja, é uma bênção. Ela rompeu com aquilo que impedia. O que que impede que você rompa com aquilo que está impedindo você de dar um passo além? Vai e vende, se liberta e vem. Depois Jesus chama: vem, vem. Seguir a Jesus, gente, é a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. Você saber que Deus está no controle da tua vida é a melhor coisa do mundo. Eu estou no campo há mais de 20 anos, como disse o pastor, já sei como Deus opera, e Deus me surpreende a cada dia. Mas a gente precisa crer e confiar na sua palavra, porque quando a gente diz que crê, mas a gente começa a negociar valores, ou começa a permitir que o diabo trabalhe na nossa mente, a gente faz como Pedro, a gente começa a afundar. Tem muita gente que na euforia sai do barco ao comando de Jesus e começa a caminhar, mas depois vem o vento e acaba naufragando. Eu não vou além, mas Deus me trouxe aqui nesta manhã para fazer esta pergunta para você: o que está faltando? O que está faltando? Saiba que você pode se tornar um grande pastor, um grande missionário, ou um grande membro de igreja, colar junto com o teu pastor, mas talvez alguma coisa te impeça. Aquele homem riquíssimo, ele foi lembrado até hoje como aquele que amou o dinheiro. Ninguém sabe o nome dele, dinheiro dele já foi para outro, para os herdeiros. Está lá, não tem nem osso mais. Mas ele poderia ser recordado, lembrado como um grande homem de Deus. Como você vai ser lembrado? Pela tua esposa que ora por você há tanto tempo, pela tua família que está aos pés do Senhor e você está com o coração duro. Como você vai ser lembrado? Como aquele que se rendeu a Cristo, ou como aquele parente que amou mais as coisas do mundo e permitiu ao orgulho, né, de ser o Senhor da sua vida? Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor me dá de pregar nesta igreja, de falar daquilo que o Senhor tem feito no campo. Deus, eu tenho certeza que essa palavra entrou na mente de alguns, entrou no coração de alguns. Eu tenho certeza, Deus, que essa palavra vai voltar cheia de respostas, de frutos, de bênçãos. Eu não conheço a maior parte dos meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui, dos amigos e amigas que estão aqui, mas o Senhor sabe, e o Senhor trouxe alguns aqui para ouvirem isso. Eu quero te pedir, Senhor, que nenhuma pessoa se comporte como se comportou aquele homem, mas que possa dizer: Senhor, eu não sei o que será do meu futuro, mas eu vou dar credibilidade à tua palavra, eu decido crer. Eu vou renunciar, porque eu quero te seguir, eu quero que a minha vida tenha um sentido. Obrigado, Deus, tu és tão bom, tu és tão maravilhoso, nós te amamos, em nome de Jesus, amém.
Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Nós vamos encerrar esse culto, mas eu queria fazer mais uma oração com você. É irresistível para mim, quando eu ouço missionários pregando. Eu vivi na Europa há muitos anos e isso mexe muito com o meu coração. Eu falei com o pastor Wander: pastor Wander, você fica arrumando um problema para mim, porque eu ouço o Fábio pregando e vem tudo de novo, e as mesmas histórias com outros nomes. Nós estamos no mês de janeiro. Normalmente, janeiro é o mês de resoluções. Não é verdade? eu vou pagar aquela dívida, eu vou emagrecer, eu vou entrar na academia, eu vou comprar alguma coisa, eu vou pedir perdão, eu vou perdoar. É um mês que a gente tem resoluções. E eu queria, em nome de Jesus, que essa última oração dessa manhã fosse uma oração de resolução no âmbito espiritual. Nós nos enganamos, irmãos, quando nós terceirizamos a palavra missionário. Talvez você se engane quando você olha o pastor Fábio, ah, esse é o missionário da igreja, e a gente acaba terceirizando missões. Mas a Bíblia diz que quando nós nos convertemos, Deus dá uma missão para cada um de nós. Se você é cristão, você é missionário. A geografia é circunstancial. Pode ser em Roma, pode ser no Recreio, pode ser na Taquara, pode ser na Freguesia, pode ser em Campo Grande. Então eu queria fazer uma oração de resolução. A minha esposa, quando foi chamada por Deus para ser missionária, foi muito antes de ir para Paris. Foi um missionário na nossa igreja. Ele pregou. E no final, um apelo foi feito, que é esse que eu vou fazer aqui agora. Falei, olha, se você que é crente, entende que tem uma missão do Senhor para você, independente de onde ela seja, o Senhor quer falar contigo nessa manhã. Então eu quero fazer essa oração. Estava borbulhando no meu coração. E é um pedido físico. Você é crente, você é homem, você é mulher, você que está na internet vai participar disso. Se você entende que você é um missionário, que você é uma missionária, e você quer ter uma resolução nesse ano, como você ouviu aqui, de ir e vir, de deixar tudo o que for necessário e de entregar-se ao Senhor de forma prática, independente de onde o Senhor te levar, talvez seja para o teu vizinho do lado da tua casa, eu quero pedir algo para você nessa manhã. Se você quer ser usado, usada poderosamente por Deus no ano de 2023, como missionário, independente da geografia, se coloque em pé. Eu quero orar por você. Se você quer, não seja tão emotivo nessa manhã não, porque Deus está vendo você ficar em pé. Mas se você quer ser um instrumento de Deus como missionário, não é só pastor Fábio que é missionário, não é só sua esposa que é missionária, nós somos missionários desde o dia que o Senhor nos chamou. Então feche os seus olhos, nós vamos cantar. Enquanto nós ministramos, você vai orar, você vai falar: Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui o meu trabalho, eis aqui as minhas finanças, eis aqui quem eu sou. Talvez Deus te incomode para abrir mão de coisas, para renunciar a coisas, talvez Deus te incomode para ir além. Mas enquanto nós cantamos, comece a falar com o Senhor e depois nós vamos orar.
Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Deixe-me até que em mim se ache só a ti, e então usa-me,
orações. A primeira eu vou orar por você agora e depois eu explico sobre a segunda. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja. Nós estamos no mês de janeiro de 2023, Senhor, e nós cremos que desde o dia que nós conhecemos você, você estabeleceu na sua soberania, em quem você é, na sua onipresença, na sua onipotência, uma missão para cada um de nós. Por isso eu te peço em nome de Jesus, abre os olhos dos seus filhos e filhas que se levantaram nessa manhã, para talvez enxergar o seu vizinho, o seu trabalho, o seu bairro, o seu prédio, como um campo missionário, Senhor. Oh Deus, que eles possam olhar, oh Deus, de uma maneira que eles nunca enxergaram antes. Oh Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todos os principados e potestades que têm cegado a vida dos teus filhos, para que eles enxerguem, oh Deus, que tu tens coisas maravilhosas para com eles, Senhor. Nós oramos e te pedimos que haja uma resolução e que em 2023, oh Deus, eles possam experimentar coisas novas em ti, e oramos em nome de Jesus, amém e amém. E nós vamos terminar, e eu vou pedir para o pastor Fábio orar, e tira toda a emoção do teu coração agora, meu irmão, minha irmã, mas eu vou fazer uma pergunta muito séria para você nessa manhã. Eu não posso perder essa oportunidade. Se você entende que o Senhor Jesus tem incomodado o seu coração para ir para algum lugar, seja esse lugar um outro bairro, seja esse lugar uma outra cidade, seja esse lugar um outro país, e você tem medo disso, e você tem medo disso. Às vezes a gente sonha em ser médico, sonha em ser engenheiro, sonha em ser piloto, sonha em ser presidente, isso é tudo válido, mas está faltando a gente sonhar em ser missionário também, daqueles que partem, não tem se falado muito sobre isso. Então, se você, no fundo do teu coração, entende que Deus tem uma obra para você e tem um chamado específico, eu quero convidar você a levantar sua mão agora, em nome de Jesus. Levante sua mão, amém. Fica com a sua mão levantada. Se você entende, sem nenhuma emoção, mas com o teu coração, que o Senhor tem uma obra missionária para você em algum lugar desse mundo, continua com a sua mão levantada. Vocês todos, e tem muita gente com a mão levantada. Quero pedir ao pastor Fábio para orar por você nessa manhã. Ele vai abençoar a sua vida, e nós vamos terminar cantando isso, e você vai sair daqui. O culto não termina quando a bênção é impetrada, a vida lá fora começa, e em nome de Jesus você é abençoado e abençoada por Deus para ser um missionário. Mas você que está com a mão levantada agora, que Deus abra os seus olhos para que você veja lugares, que o seu coração queime por povos, e o Senhor vai fazer o resto, em nome de Jesus.
Eu me lembro de quando eu senti o chamado missionário. Eu me lembro, Deus, que o Senhor trazia a minha mente à Itália. Depois daquele dia eu comecei a orar, ter sonhos com a Itália. Eu comecei, ó Deus, a procurar informações sobre a Itália. Comecei a me preparar. Ó Deus, foi um período tão bonito, mas da mesma forma um período de muita ansiedade, porque eu queria já estar lá. Ó Deus, eu quero orar em modo específico por cada um, por cada uma que está com as mãos levantadas. Deus, daqui podem sair pastores, podem sair missionários. Nós não temos noção, ó Deus, do que o Senhor pode fazer. Eu estava no anonimato, Senhor, tantos anos atrás, e o Senhor me chamou lá e falou: vou mandar você para as nações. Pode ser, ó Deus, que tem algumas pessoas aqui nesta manhã no anonimato, mas o Senhor vai fazer algo de extraordinário, para a glória do teu nome, Senhor. E um dia não serei eu aqui à frente a pregar, mas cada um deles, lembrando deste dia e deste momento, que o Senhor possa prover, ó Deus, visão espiritual, recursos financeiros, motivação, visão, ó Deus, de campo, direção, que não venha faltar nada daquilo que eles precisam, que elas precisam. Deus, muito obrigado, e eu fico muito tranquilo em fazer essa oração, porque não é uma oração que eu faço no meu nome, mas é uma oração que eu faço no nome daquele diante do qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará, e nós nos apresentaremos diante dele, ó Deus, com os frutos em nossas mãos, e nós declararemos que toda honra e toda glória e todo louvor são a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor, o Senhor desta igreja, o Senhor que chama, o Senhor que capacita, e o Senhor que dá todos os recursos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Aleluia. Senhor. Nós vamos terminar cantando esse refrão que diz: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. E que Deus abençoe a tua vida, que o amor de Deus, as doces consoladoras são Filho Jesus, e a paz do Espírito Santo seja contigo durante todo o ano de 2023, todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Declare: como um farol.